Signore Bondori. Signore lì è meraviglioso. A gente, quando começa a meditar na obra do Senhor das nossas vidas, o que Ele tem feito, não temos nada a fazer a não ser glorificar o nome dEle. Enquanto a gente estava ouvindo aquela, cantando aquela música, Senhor, eu te busco, eu te quero, eu lembro que no início da minha caminhada cristã, eu fui para um congresso de evangelismo e eu lembro que eu estava com o celular sem crédito, acabou a bateria e eu desci do ônibus num lugar assim meio ermo e eu tinha que chegar lá onde ia haver a comunhão dos irmãos lá. E eu sei que eu não sabia como agir, não tinha como, eu perguntava, ninguém sabia. E aí eu sei que uma hora chegou, passou uma viatura da polícia, camburão da polícia, por favor. Camburão da polícia, e ele perguntou para mim, ele parou e perguntou, posso te ajudar? Aí ele falou, pode. Eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular e tenho um congresso aqui de evangelismo e eu não sei como chegar lá. Eu falei, irmão, eu sou de lá e eu só não estou lá porque eu estou trabalhando. Sobe aí! Aí eu sei que um desceu, né? Ficou um policial de cada lado, eu fiquei com uma espingarda 12 assim na minha frente. E aí sei que aquele irmão lá ligado a sirene, passando aquela escada de terra assim, e os irmãos tudo em fila assim, né, de carro indo para o congresso. Aí o cara ainda deu um cavalo, meio cavalo de pau assim na porta, assim, eu disse, uau, né, aquela fumaça subiu assim de terra. Parece bem cinematográfica a coisa, né. E aí eu tive naquele lugar ali, foi um tempo abençoado em que eu vi o mover do Senhor. E no meio de todo aquele monte de pessoas lá, eu lembro que o pastor estava falando que Deus estava chamando algumas pessoas para o ministério. E eu falei assim, Senhor, se realmente o Senhor tem algo para mim, que o Senhor possa me chamar no meio desse monte de gente, tá? Tinha umas 800 pessoas lá. Aí ele pegou, olhou, uma hora certa, chamou um, chamou outro, aí chegou e falou assim, você aí. Eu fiquei quieto, não é você mesmo, que chegou de camburão aí, né? E aí ele foi lá, falou algumas coisas para mim, eu chorei bastante. Sabendo que o Senhor estava confirmando algo que a gente pede. Na verdade, o Senhor não precisa de confirmar nada. Ele determina, Ele faz conforme Ele quer. Mas agrada-se a Ele a nos conceder algumas coisas que vão ser bênção para nós, na nossa caminhada. Paulo estava dando esse testemunho e a gente vê como o homem não tem poder sobre coisa nenhuma. O Senhor, Ele é aquele que tem todos os nossos dias escritos, nenhum deles falha. E é muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom estar com vocês. Me alegro em ter o privilégio de ser o pastor de vocês. Eu fico ouvindo as histórias das pessoas, dos pastores, eu vejo essas pessoas com tantas lutas e dificuldades. Já compartilhei com vocês algumas coisas que acontecem. E com outros pastores, e eu não tenho esse tipo de problema. Eu tenho pessoas que não só caminham comigo, mas eu os tenho como amigos. Eu consigo ligar para vocês, conversar com vocês, não simplesmente como alguém que vai ajudar você numa dificuldade, mas eu percebo amizade, eu percebo amor, eu percebo retribuição. E isso é muito importante. E eu glorifico o Senhor por isso. Hoje pela manhã, nós estávamos falando sobre alegria. E um dos temas de alegria, nós trabalhamos com alegria tanto no primeiro momento como no segundo. E nós falamos que a alegria, ela é algo que nos dá esperança, a alegria em Cristo. Nós falamos que a nossa maior alegria não está aqui em bens materiais, em situações terrenas, em coisas que acontecem, mas a nossa maior alegria está em Deus. As coisas, elas passam e mudam muito rapidamente. A gente vê a mamãe da Luísa, até outro tempo atrás, a gente estava orando, desesperado, preocupado. Agora a gente está tentando trabalhar, as coisas acontecem muito rápido. E isso não é natural. A gente tem que entender que essas coisas, elas não são naturais. E nós temos que louvar e agradecer ao Senhor. Sim, como o irmão Paulo falou, nós temos que ter a nossa vida como um ato de ação de graças. Não um culto necessariamente formal, mas a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. Gratidão pelas coisas pequenas que o Senhor nos concede e também as coisas grandes. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós não vamos acabar o capítulo hoje, mas nós vamos acabar esse discurso. É um discurso que começou em João capítulo 6, verso 1, e vai até o verso 59, em que basicamente ele está falando sobre a importância da alegria em Cristo, da satisfação em Cristo. Sim, nós precisamos do pão, nós precisamos das coisas que nos rodeiam, que nos cercam. Sim, nós vivemos num mundo natural, mas a maior alegria nossa é Jesus Cristo. Como sempre, vamos fazer um breve resumo da semana passada. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema ser cristão é permanecer em Jesus. Uma grande parcela dos que se autodenominam cristãos entendem o cristianismo apenas como uma decisão momentânea, algo temporal que aconteceu. Alguém falou palavras bonitas, você se emocionou, talvez também esteja naquele contexto um batismo, mas nada mais que isso. As pessoas pensam, fiz a minha parte, já fui lá, já aceitei, já recebi, eu não preciso fazer absolutamente nada. Amargo engano que só vai ser descoberto no dia do juízo, quando estiverem perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 6, verso 56. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso fala de comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. De uma forma negativa, e eu gosto de colocar as frases da Bíblia de uma forma negativa para a gente entender o peso da situação. Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não permanece em mim e eu não permaneço nele. É muito sério você não ter o Senhor na sua vida. Não somos chamados a sacrifícios. Você não precisa fazer sacrifícios. A televisão hoje vende sacrifícios, em especial financeiros. Não, você tem que fazer um sacrifício. Você não precisa fazer sacrifício. O livro de Hebreus diz que o sacrifício perfeito, único, já foi feito, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Ele como servo, ele como sacerdote, ele como próprio sacrifício já foi oferecido. Na cruz do Calvário não há mais sacrifício a ser feito. Não somos chamados a sacrifícios ou procedimentos religiosos, e sim à obediência. Confesso que deve ser muito legal você ir para Israel, mas ir para Israel para você buscar uma unção espiritual, buscar algo, eu vejo as pessoas elas se deslocando para esse tipo de propósito. Tão triste. Um Deus que age aqui, age lá, age no meu quarto, age na tua casa, age na igreja assembleia, na igreja presbiteriana, na batista, onde quer que seja, ele age onde ele quiser. Você não precisa ir para um local determinado buscar o Senhor. Você pode buscar o Senhor aqui, não há necessidade. Vá visitar Israel se você quiser, sim. Compre uma camiseta. Foi para Israel, lembrei que você me deu, vou gostar de usar essa camiseta. Mas você não vai, não há necessidade espiritual de você ir buscar nada lá. A palavra nos tem sido disponibilizada todos os dias e cabe a nós, com o auxílio do Espírito Santo, permanecer no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós na nossa caminhada. A palavra de Deus hoje tem como título, com Jesus, como discípulos de Jesus, temos que morrer. Pastor, nós temos que falar de vida, mas vida em cristianismo é morte. Alegria no cristianismo é sofrimento. Um mais um no cristianismo não é igual a dois. A matemática humana não funciona dentro da esfera divina. Se você quer ser um discípulo de Jesus Cristo, você tem que morrer para a sua vontade, para o seu querer, para os seus desejos, e você viver única e exclusivamente para Ele. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 41 em diante. Nós já falamos em versículos anteriores que Jesus Cristo estava no monte com os discípulos. Chega aquelas pessoas que estavam atrás do Senhor Jesus e depois dele ensinar, depois de curar, a gente viu isso no Evangelho de Marcos. O Senhor Jesus Cristo se compadece daqueles homens e multiplica pães, multiplica peixes e os alimenta. E depois daqueles homens receberem todo aquele alimento, eles querem fazer Jesus Cristo o rei. rei de uma forma humana. E Jesus Cristo sabia que não era o momento, não era a hora, e ele se afasta. Os discípulos mais próximos de Jesus, em vez de o seguirem, ficam entristecidos. Jesus Cristo some, desaparece, aqueles homens pegam os barquinhos e voltam para a região de Cafarnaum. Jesus Cristo os resgata no meio do mar, através de um ato milagroso, enquanto estava em uma tempestade. Aquelas pessoas que tinham sido alimentadas vão também para Cafarnaum para buscar Jesus, mas não para buscar um entendimento, não para buscar o verbo, não para buscar a sabedoria, mas para buscar mais comigo. As pessoas, elas buscam Jesus por bens materiais, e essa não pode ser a nossa motivação. O Senhor, Ele nos dá o que nós precisamos. Nós temos que buscá-lo pelo que Ele é. Verso 41, João capítulo 6 em diante, diz o seguinte: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz descido do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou é igualmente vivo, igualmente eu vivo pelo Pai. Também que de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor. Estamos aqui, Pai querido, porque o Senhor é digno, o Senhor reina, o Senhor é sobre as nossas vidas. E nós, Pai, não podemos, Pai, caminhar sem a Tua Palavra, que é luz para os nossos caminhos, Pai. Nesta noite, Pai, mais uma vez, nos submetemos à ação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, Pai querido, nos dar o entendimento, a sabedoria, a capacitação. Que nós possamos, Pai querido, entender as mensagens provenientes da Tua Palavra. Independente, Pai querido, desse servo, Pai querido, fraco, que está aqui, Pai querido, com essa missão de trazer a palavra esta noite. Pai, peço que o Teu Espírito Santo me capacite, me dê a sabedoria necessária para que todos nós, Pai, possamos alimentados com uma palavra santa aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
O primeiro versículo que nós vamos estar meditando está em João capítulo 6, verso 57, que diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou. Até aqui, Jesus Cristo, Ele explicou a maneira como devemos nos tornar participantes da vida eterna, compartilhar com Ele da sua carne, do seu sangue, falando de comunhão, falando de vida aos pés do Pai. Ele agora passa a falar da causa primordial, visto que a fonte primeira da vida está no Pai. João 3,17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Função, uma das funções da qual Jesus veio, era para nos dar vida e vida em abundância. Não há vida fora de Cristo e nós precisamos de Cristo. Ele, Jesus, porém, responde a uma objeção, pois se poderia pensar que ele usurpa de Deus aquilo que lhe pertence, o poder, a força, porque Jesus Cristo está se apresentando como um homem. Ao fazer-se causa da sua vida, ele poderia, no entendimento de alguns, estar usurpando esse poder do Pai. Portanto, ele faz de si mesmo o autor da vida de uma forma tal que, se reconhecesse que ele está se apresentando como carne, e o poder vem de Deus. O poder não é inerente a Jesus Cristo como homem, mas é inerente a Jesus Cristo como Deus. Nós temos uma dificuldade em imaginar essa dupla faceta de Cristo, em que ele é homem e ele é Deus. Como ele pode ser homem, como ele pode ser Deus? É algo divino, algo que nossa mente não consegue entender. Mas Jesus Cristo, como homem, ele não tinha poder. Foi necessário que ele cumprisse os desígnios, que ele aprendesse da lei, que ele fosse batizado e que o Espírito Santo viesse sobre ele, para que sobre ele fosse derramado o poder. E então, ser tentado, lá em Mateus 4, ser tentado no deserto em relação a todas as coisas. Observemos apenas que Cristo está falando somente com respeito à sua carne. A divindade eterna de Cristo não é o tema presente. Jesus, nesse texto, não está falando sobre a sua divindade, mas está falando sobre ele como homem e como carne. E eu vivo pelo Pai. Isso também não se aplica à sua divindade, mas é uma descrição do Filho de Deus manifesto em carne. Sabemos que era comum Cristo atribuir ao Pai tudo o que era divino que possuía em si. Tudo o que Jesus Cristo fazia, ele dava glórias ao Pai. Uma função de Jesus Cristo é glorificar a Deus. Tudo o que ele fazia tinha como objetivo apontar para Deus. O Espírito Santo hoje, que substitui Jesus, ele faz todas as coisas para apontar para Cristo. Porque nós não temos acesso a Deus se não for através de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê um entendimento, nos dê a capacitação de nós agirmos como Ele quer que nós ajamos. O Paulo falou aqui sobre graça. Essa graça, ela só pode se manifestar quando o Espírito Santo testifica no nosso coração. Você não consegue sozinho, por si só, gerar graça na sua vida. Nós somos pecadores, nós somos entregues às concupiscências da carne. Nós precisamos de Deus. E eu vivo pelo Pai. Sabemos que era comum Cristo atribuir tudo o que era divino que possuía em si. É preciso observar, contudo, que ele ressalta aqui três graus de vida. Primeiro, a vida no Pai, que é uma fonte que está longe de nós. Ele não é um Deus que está perto de nós, no sentido de nós alcançarmos se não formos através de Jesus Cristo. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus grande, mas ele é Espírito. E nós temos carne. Nós não conseguimos comunicar-nos com o Espírito se não for através de Jesus Cristo. Em segunda, vem o Filho, que nos é exibido como uma fonte aberta, e por meio de quem a vida nos emana, nós temos livre acesso a Jesus Cristo. Você não precisa de sacerdotes, você não precisa de princípios religiosos, de normas e procedimentos. Você simplesmente curva os seus joelhos e fala com Ele. Sacerdotes, muitos sacerdotes não gostam disso. Porque quando você entra com esse tipo de ensinamento, a pessoa, ela parece que perde o seu poder, parece que a figura do pastor, ele perde o seu glamour. O título de bispo, o título de apóstolo, perde todo o seu glamour. Para que você precisa de um profeta, se você pode ir direto ao rei, ao autor da vida? E o terceiro grau é a vida que extraímos dele, e da qual essa vida mana para outras pessoas. O cristianismo, ele é muito mais do que um procedimento religioso, é muito mais do que você vir à igreja, mas é um procedimento de crescimento, de vida aos pés do Senhor, dia após dia. Nós temos que crescer, nós temos que entender. Hoje recebi uma mensagem tão bonitinha de uma pessoa que vai assistir, sabe, eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela sabe que eu vou estar falando dela, e ela fala sobre todo o crescimento dela, todo o crescimento perante o Senhor. E eu vejo o crescimento de vocês, é uma coisa tão linda, Alguns ramos eles estão mais crescidos, outros ainda estão meio sequinhos, outros precisam ser mais cuidados, mais aguinha, e você protege, você vê o crescimento das pessoas, e esse crescimento é o crescimento para dar fruto, para alcançar outras vidas. Não é algo que você fica pronto e aí você some da igreja e você vai viver a sua vida, não. Não é um curso de coaching que está em moda, em que a pessoa recebe um treinamento e daqui a pouco ela some e vai viver a vida dela, não. É você viver mais, e você depender mais, você receber mais dessa fonte de águas vivas que é Jesus. É mais graça manando das suas vidas. O mundo precisa de você. O mundo precisa de você. As pessoas elas estão perdidas aí. Elas não têm mais referência. Vi um pastor essa semana em que ele falava assim que a terra ela foi dada para o homem. E por ter sido dada ao homem, o próprio Deus, se ele quiser fazer qualquer coisa que ele tem que pedir, autorização do homem para poder agir. Um grande líder, massas ouvem essa pessoa, seguem essa pessoa e ouvem coisa como essa. E as pessoas, aparentemente, elas são alimentadas, mas não são. Elas ficam vazias do seu ser, com uma carteirinha de igreja, um timbre de que eu sou evangelho, eu sou gospel, mas vazias, perdidas. Pessoas que precisam ouvir de você uma palavra de alento, se necessário, uma palavra de exortação. Assim percebemos que Deus o Pai, em quem a vida existe, está a uma grande distância de nós, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus ele não pode estar conosco. Naquele momento de maior dor de Jesus Cristo na cruz, em que todo o meu pecado e o seu pecado está nos seus ombros, ele olha para os céus e não consegue ver a figura de Deus, porque o pecado do mundo está sobre ele, e ele fala, Pai, por que me desamparaste? Ele não conseguia contemplar a figura de Deus. De eternidades a eternidades, ele viu o Pai, naquele momento ele não pôde ver o Pai, por causa do meu pecado e do seu pecado. Não é diferente de nós com Deus. Não adianta você querer entrar em contato com Deus sem a figura de Cristo, não há como. É como você querer atravessar um grande rio sem uma ponte. Não há como você ir daqui para o Japão a pé. Você precisa de um transporte, o nosso transporte a Deus chama-se Jesus Cristo. Esse pecado ele nos afasta de Deus. Cristo, posto entre nós, ele é o caminho de vida. Ele é o caminho para a vida. Se assim não fosse, Deus permaneceria inalcançável para nós. Seria uma vida triste. Nós seríamos presos em procedimentos religiosos, como muitas pessoas ficam, religiosos dentro de igrejas. Eu não estou falando de outras seitas, de outras religiões, estou falando de cristãos ou autodenominados cristãos, pessoas que não conhecem Deus. Não vá no entendimento de que uma pessoa que tem 10, 15, 20 anos de cristianismo ela conhece Cristo, porque ela não conhece. A história de Jó nos relata muito sobre isso. Um homem que aparentemente tem uma vida piedosa, mas que ele declara que ele não conhecia Deus. João capítulo 14, 6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente poderia colocar esse A em letra maiúscula, colocar entre aspas para identificar que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. A vida que Jesus em carne possui, ela vem do Pai, não é dele mesmo. Tanto que quando ele morre, quem ressuscita ele é Deus através do Espírito Santo, não é Jesus Cristo que chuta a porta do inferno e da morte, não é o Senhor que o resgata. A vida que Jesus em carne possui procede do Pai. João 1,32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Naquele momento houve vida e vida em abundância sobre Jesus Cristo. Ele vive pelo Pai em total dedicação ao desígnio que Deus mesmo determinou sobre a vida dele. João capítulo 4, verso 34, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É algo que eu e você temos que falar também. Em algum momento da nossa vida, a gente tem que entender que a nossa vida, a nossa comida é fazer a vontade do Pai. Pastor, eu não vou comer mais arroz e feijão. Não é isso. Nós estamos falando de coisas espirituais. Ele, Jesus, vive pelo Pai em total designação ao desígnio de Deus. A minha vida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que obra é essa? Dar vida. É isso que é a sua obra aqui na terra. Dar vida, declarar vida, trazer vida, porque as pessoas estão em trevas e estão mortas. João 6,39, a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Você já parou para pensar que como Jesus Cristo ele veio para dar vida, ele transfere essa autoridade, esse poder e esse desígnio que foi dado de Deus para ele, para você? Se Jesus Cristo não tivesse pregado, que vida teria? Se os 12 discípulos, tirando Judas, rendendo Matias, se os 12 discípulos não tivessem pregado, será que nós teríamos sido alcançados? Será que os 70 discípulos que provenieram dos 12, que vieram depois, se eles não tivessem pregado o Evangelho, nós estaríamos ouvindo hoje? Será que só todas as pessoas que se dispersaram após a perseguição em Roma e pregaram o Evangelho, se eles não tivessem feito isso, você estaria sentado na igreja hoje? Será que vidas ao redor dos séculos, ao decorrer dos séculos, que morreram para que a palavra estivesse traduzida nas tuas mãos, não tivessem morrido, entregado o seu sangue, entregado a sua vida por você, você estaria aqui? Como que eles vão crer se não há quem pregue? Se você for esperar que só eu pregue, as pessoas elas não vão ser alcançadas. Eu não moro em águas claras, eu não moro no Gama, eu não moro lá no Cruzeiro, eu não moro, não gente, eu moro aqui, eu sou invitado. O Senhor ele designa você para trazer vida, mas você tem que morrer para você, você tem que morrer para a sua vontade. Como que ele pode nos dar vida? Dispondo ele mesmo da sua vida. Jesus como homem vive por causa do Pai. João 5,26. Você vê que, exceto algumas passagens, o Evangelho de João ele se explica no Evangelho de João. Você não precisa por outras fontes. João se explica em João. João 5,26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aqueles que se alimentam de Jesus vivem. Aqueles que não se alimentam de Jesus morrem. Vivem como zumbis. Tem uma série do Walking Dead e as pessoas elas vivem dentro das igrejas como mortos, porque elas não se alimentam de Jesus Cristo. Se alimentam de filosofias, de teorias, coisas lindas como por exemplo aquela folhinha do Seixolorê, raio de luz, coisas lindas e maravilhosas, você olha, você se alegra, mas aquilo não traz vida. Desculpa, não traz vida. A palavra de Deus traz vida, Jesus Cristo traz vida, outra coisa não te traz vida. Aqueles que se alimentam de Jesus vivem. Nós não temos vida em nós mesmos, mas somente nele. Para o cristão, a vida eterna é sempre mediada por meio de Jesus. A nossa atitude deverá ser a dedicação ao mesmo desígnio de Jesus em relação ao Pai, entregar a nossa vida. O mesmo vínculo de vida que existe entre Jesus e o Pai deve existir entre nós e Jesus. Nós temos que ser ligados com Ele. Nós temos que tomar cada decisão conforme Ele tomava. Nós temos que parar para pensar antes de fazer coisas, antes de falar coisas. Uma vez num culto de quarta-feira, o Sebastião me falou, me deu um exemplo do amigo dele, que eu fiquei sempre me lembrando disso. Eu tenho usado isso nas minhas aulas, em que ele conhece uma pessoa que antes de falar, ele pensa. Ele pensa antes de falar. E nós temos que começar a pensar, porque a minha boca e a sua boca não é a minha boca e sua, e sim a boca de Deus. E nós temos que saber o que falar e como falar. Qual é o momento de agir, qual é o momento de se calar. Uma palavra que tem batido muito no meu coração também, que nós temos que ser prontos para ouvir. Nós temos que ser tardio para se irar e tardio para falar. Nós falamos demais. Vamos ouvir mais. Vamos deixar que o Senhor nos utilize. Jesus Cristo ele não tomava nenhuma decisão irrompante. Ele tomava as decisões com muita calma. Porque as coisas foram escritas pelo Senhor. Não há nada que você possa fazer para mudar, adiantar ou transformar. As coisas acontecem conforme o Senhor assim determina. Não há qualquer vida espiritual genuína fora de Jesus Cristo. João capítulo 6, verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Ele é bem diferente daqueles que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, e eu vejo Jesus Cristo batendo no peito, quem comer este pão viverá eternamente. No fim desse discurso, Jesus volta novamente a apresentar o contraste entre o maná do Antigo Testamento, que os judeus reverenciaram e confrontavam quando Jesus dizia que ele era o pão da vida, e o verdadeiro pão do céu, o único que nos capacita a viver eternamente. Relembrando João 6, 30 e 31, então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Existem dois pães do céu, um é temporal e outro é eterno. O temporal é aquele que você, saindo daqui, você vai chegar lá na sua casa, você vai pegar e esquentar, você vai fazer um lanche, vai comer uma pizza, não sei o que você vai comer, mas teoricamente você não vai dormir com fome. Este pão é um pão que ele vai te alimentar até a próxima refeição. Mas o pão verdadeiro que Jesus Cristo está falando é um pão que vai te levar para a terra prometida. Aquele pão que o povo de Israel comeu não deu força para eles, não deu vigor, e eles morreram. João 6, 49 diz: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Se você comer apenas o alimento temporal, você vai morrer. Você não vai chegar na vida eterna. Você não vai ter a vida eterna. Você vai andar como um zumbi por aí. Pode ser que você tenha um casamento sem muitos problemas. Pode ser que os seus filhos sejam saudáveis. Pode ser que você tenha um bom emprego, você tenha bens na terra. Mas quando você morrer e você acordar, você não vai estar perante o Senhor em sentido de salvação, mas sim em sentido de condenação. O êxodo de Jesus, porém, cumpre tudo até o fim. Quem comer esse pão viverá eternamente. A comunidade em Cristo é a única que chegará à terra prometida. Apocalipse 21:4 diz: eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Não vai haver dor lá. Você não vai chorar de dor. Você não vai sofrer quando a mamãe, a vovó, o titio, o papai morrer. Não vai ter dificuldades. Não vai ter morte. Você vai encontrar os seus entes queridos. Aquelas pessoas que morreram em Cristo, você vai poder abraçá-los. Vai ser um tempo de muita alegria e muita comunhão. Jesus expôs a condição para criar a comunidade que Deus quer para o homem, a única que lhe possibilitará a vida plenamente humana e cumprir o projeto de Deus sobre a criação: amor, amor na medida de Cristo. Se você não entender o amor de Deus por você, se você não entender o sacrifício de Deus por você, você não vai conseguir morrer para a sua vontade. Estava compartilhando hoje pela manhã, tem um aluno meu, em que ele é muito duro, muito sério em relação às coisas de Deus, mas ele também é uma pessoa sem misericórdia. E aí ele fala assim: não, tem que matar, tem, não quer, vai para o inferno. E aquele tipo de discurso, eu fiquei olhando para ele e eu falei para ele assim: querido, quanta misericórdia Deus teve na sua vida? Não, não, eu aceitei Jesus de bate-pronto, eu já mudei. Falei: isso é uma graça sobre a sua vida. Sobre a minha vida não foi assim. A minha tia orou um tempo por mim, pessoas oraram, quantas viagens para São Paulo para falar do Evangelho, quanto sofrimento, e tropeça, até que o Senhor ele começa a nos dar luz, e isso chama-se graça e misericórdia. Graça e misericórdia é essa que não provém de mim. Quando você entende isso, quando você entende essa manifestação de amor, você olha para as pessoas com esse mesmo sentimento. E aí você tem mais paciência, você tem mais misericórdia, você demonstra mais graça. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de amor. Os que só se inclinam à alimentação dos seus estômagos apenas se perdem seus raciocínios, mas aquele que crê tem a vida eterna em Jesus Cristo. João capítulo 3, 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para todo que nele crê, não é para todo mundo. Mas como é que eles podem crer se você não conhece? Todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos comissiona nesse propósito santo de falar do amor de Deus. João capítulo 6, verso 59 diz: essas coisas foram os ensinamentos de Jesus na sinagoga em Cafarnaum. Finda-se esse discurso da multiplicação dos pães.
Aleluia.
Sinalizando onde ele começou e terminou, todo no mesmo lugar. Esse discurso começou em Cafarnaum e ele termina em Cafarnaum. Lemos João 6,59 que diz que essas coisas foram os ensinamentos de Jesus na sinagoga em Cafarnaum. E no início desse discurso, João 6,24 diz: quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Todo o diálogo se desenvolveu na sinagoga. Haviam esses tipos de diálogo na sinagoga. Provavelmente um texto que pode ter sido lido é o texto de Êxodo 16, que fala sobre o maná, em que foi lido o texto e eles discutiam como se fosse uma escola dominical. Em alguns momentos eles tinham essa liberdade. Devido à religiosidade de uma parte de ouvintes e desejo apenas de se alimentar apenas do pão de outra parte, se deduz que de tão grande multidão haviam poucos que aproveitaram esse discurso. Havia uma grande multidão ali. Pessoas, elas estavam aglomeradas, uns por uma ação religiosa e outros apenas com fome, esperando a hora do almoço. E aí, tristemente, tudo o que Jesus falou, poucas pessoas absorveram. É o que acontece hoje nos dias de hoje. As pessoas, elas ouvem o discurso do Senhor, mas não entendem. As pessoas ouvem o discurso do Senhor, mas criticam. As pessoas olham para você e falam: quem é você para dizer algo para mim? Olha a sua vida, olha as dificuldades que você passa, e você está na igreja. Eu não quero isso para a minha vida. A igreja de hoje, ela está nessa situação. As pessoas, elas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir sobre sofrimento, sobre arrependimento, sobre mudança de comportamento. E aí, quando as pessoas pregam essas aberrações, as pessoas, elas são atraídas. Falei também na sexta-feira que eu lembro que lá em Minas tinha muita mosca no chão. Lá na cidade da minha mãe e da minha tia também, eles colocavam aquelas mantas de carne seca e aí ficava muita mosca voando por tudo aquela lá. Aí às vezes eu fico imaginando hoje que quando eu vi aquele monte de mosca, eu ficava imaginando o Êxodo, quando teve as moscas no Egito, muita mosca. E eu saía correndo, aquele monte de mosca lá, parecia pombo. Horrível! Horrível! E aí eu lembro que em Minas tinha também mosca, mosca, e a minha avó, ela colocava um pirizinho e colocava um produto lá, não sei se era um chamado Neocídio, sei o que era aquilo lá. Eu sei que acho que era uma marca dessas aí. E era um paninho, uma folha de papel com alguma coisa que atraía as moscas. E elas vinham ali, comiam comidinha lá, sei lá o que elas faziam, daqui a pouco elas morriam ou ali, ou elas morriam logo depois, ou levavam para onde era o ninho, sei lá onde tinha mais moscas, e elas iam morrendo. O que tem sido oferecido em muitas igrejas são como esse pires, e as pessoas, elas voam como moscas, sendo atraídas por esse ensinamento errado e contaminado, mas é isso que as pessoas querem. O que é pior, provou-se ser a ocasião de deserção de muitos, além das pessoas não aceitarem o discurso de Jesus. Além das pessoas quererem só o pão, alguns discípulos, não os 12, alguns discípulos começaram a se afastar, falavam: esse discurso é muito duro e muito pesado. Isso acontece na igreja hoje. Às vezes a pessoa vem visitar, ouve uma palavra, ouve um discurso, e ela olha e fala assim: eu não quero isso na minha vida, eu quero uma palavra de vitória. Se o evangelista dissesse que apenas alguns deles se escandalizaram, isso já seria ruim. Porém, os que entenderam e aceitaram o que Jesus dizia foram poucos. O ponto central desse discurso encontra-se na afirmação, repetida várias vezes, de diversas formas, que ele não veio para dar coisas. Jesus, ele não veio para te dar coisas. Ele veio para te dar vida. Ele veio para entregar a sua própria vida. Ele veio para se entregar à própria humanidade. Aqueles homens que receberam o pão no deserto, não entenderam isso. As pessoas que comeram do pão e do peixe não entenderam. Os judeus não entenderam. Eles sabiam que aquilo estava profetizado na palavra, mas eles não entenderam. E as pessoas dos dias de hoje, muitas pessoas que você convive e conhece, não entendem. Eles acham que Jesus Cristo está para dar um carro novo, dar um trabalho novo, abençoar o casamento. E nós oramos por todas as coisas. Mas não é o propósito de Jesus Cristo na Terra. Ele está aqui para dar um vida. A segunda parte do nosso trabalho hoje de manhã, dentro da nossa dominical, foi falar sobre a maior alegria. Não há algo melhor que Deus possa te entregar. O melhor de Deus é Jesus. E esse Jesus, ele já habita no seu coração. E como Paulo falou, isso é motivo para você glorificar o Senhor todos os dias, todos os momentos da sua vida. Por isso que o apóstolo falava, orar é necessário, glorifica, dá glórias ao Senhor. Por isso que é tantos salmos de exaltação ao Senhor, porque as pessoas entendiam que o melhor já estava nas suas vidas. Por isso, o pão que ele dava continha a sua própria entrega. E esse foi o significado da multiplicação dos pães. E essa entrega é a exigência para os discípulos, que devem considerar a si mesmo como um pão que deve ser entregue. Se você quer ser discípulo, não basta aceitar Jesus. Não basta frequentar uma igreja, mas você tem que entregar a sua vida em detrimento de outras pessoas. Devemos renunciar a nós mesmos e às nossas vontades. Devemos fazer com que a nossa própria vida seja um alimento disponível para os outros, como assim foi a de Jesus para nós. E essa narrativa, pois, possa ser impressa profundamente na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração, para que jamais murmuremos contra as situações das nossas vidas. E se na atualidade percebemos alguma coisa desse gênero em poucas pessoas, que nós possamos exercer misericórdia, que nós possamos exercer amor por essas vidas. Como Jesus, nós temos que morrer. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, vivemos, Pai, num mundo que nos exorta a viver. Nos exorta, Pai querido, a nós procurarmos coisas que nos agradem, que nós tenhamos que casar com pessoas que nos alegrem, que nós convivamos com pessoas que nos satisfaçam, mas a Tua Palavra nos leva para a morte. A Tua Palavra nos leva para a cruz. Sim, entendemos que temos que trabalhar, que temos que viver as nossas vidas. O dom da vida é algo precioso e nós temos que vivê-la intensamente. Mas temos que ter como propósito maior, Pai querido, glorificar, exaltar e vencer o Teu nome. Nos limpa, Pai, a nossa mente. Tira, Pai querido, toda a nuvem de confusão do nosso entendimento que nos leva, Pai querido, para longe do propósito que é a morte e a morte na cruz. Que as pessoas possam ver em nós, Pai querido, uma luz. Que as pessoas possam ver em nós um caminho. Que as pessoas possam ver em nós não pessoas que julgam, não pessoas que apontam o dedo, não pessoas que se colocam como super espirituais, mas como pessoas que estão dispostas, sim, a abaixar, a pegá-las pela mão e ajudá-las nesta caminhada. Senhor, nos abençoa. Nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.
A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César, eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida. Eu quero a paz seja convosco. Meu nome é Paulo César, eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida. Você tem acompanhado conosco o estudo da palavra, a ministração da palavra. E eu fico grato, A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida. Me alegro por esta palavra poder estar alcançando a sua vida. Sei que a palavra ela tem o poder de mudar, transformar, gerar no nosso coração mudanças e transformações. A paz seja convosco. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César, eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui no Guará, em Brasília, Distrito Federal. Me alegro em você estar conosco compartilhando esta palavra, compartilhando talvez através de um DVD, através da internet. A palavra tem esse poder, ela atravessa fronteiras, ela alcança pessoas que naturalmente não poderiam ser alcançadas. Você foi alcançado pela palavra. Esse pastor que te fala não tem nada de especial, não tem nada místico, eu não tenho nada místico te oferecer, nada mágico. Eu não digo para você que você vai ser rico por ouvir a palavra, eu não digo que você vai ser curado físico, emocionalmente, espiritualmente. Não. Pode ser que sim. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César, eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César, eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que esta palavra possa ter te alcançado. A palavra tem essa característica, ela alcança pessoas aonde quer que elas estejam. Não sei onde você está, mas sei que a palavra te alcançou. Me alegro com isso. De novo, não. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui no Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. Ela tem essa característica. Ela alcança pessoas nas mais determinadas. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César, eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. Ela tem essa característica. Ela alcança pessoas nas suas maiores. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César, eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. Ela tem essa característica. Ela alcança pessoas em quais. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente, e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor, ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura. Ele tem sim para você a prosperidade, mas ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus Salvador. Não há um caminho a ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.